41. Gênesis, capítulo 41. Aleluia. Do verso 33 ao 44. Gênesis, capítulo 41, verso 33 e 44. Antes de começarmos a ler, queria dar um panorama da vida de José. Quem conhece José? Levanta a mão. Maravilha, glória a Deus. José era filho de Jacó, um dos favoritos dele, e os irmãos o invejaram, e por isso ele foi vendido para o Egito. Quando ele foi vendido, ele passou por um mau bocado, né? Ele foi para casa de Potifar, aí a Patifona quis dar em cima dele, aí a Patifona incriminou-o, ele foi para na prisão, ficou 12 anos na prisão. Nesse interim, interpretou dois sonhos, do copeiro e do padeiro, um morreu, o outro não. Aí, até que enfim, ele vai e interpreta os sonhos de Faraó. Vamos começar a ler esse capítulo, onde ele acaba de interpretar os sonhos de Faraó. Interessante na vida de José, ele tinha sido vendido pelos irmãos, tinha recebido uma carga de rejeição muito forte da casa dele, do pai dele também, que não protegeu nesse aspecto. Mas uma coisa interessante é que quando ele chega no Egito, a gente vai ler daqui a pouco, ele entende o processo de Deus, ele entende o que tudo que aconteceu na vida dele é para a glória de Deus. Você pode dizer isso na sua vida? Tudo o que te acontece é para a glória de Deus? Amém? Tudo. Às vezes nós pensamos assim, mas tanta coisa ruim acontece conosco. Portanto, procure Faraó agora, um homem entendido e sábio. O ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, aqui ele acaba de falar sobre os sonhos de Faraó. Quem lembra dos sonhos? Né? 7 anos, vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras, né? Tinha 7 espigas também. Então sabemos que teve 7 anos de muita bonança, depois 7 anos de muita fome, muitíssima fome, fome gravíssima. Então ele fala no capítulo, no versículo 33, para procurar Faraó, então, um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Aí ele dá para Faraó uma discriminação do que fazer nos 7 anos de vacas gordas, preparando-se para os 7 anos de vacas magras. Diz assim no verso 34, faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez-o subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Dizendo a Faraó a José, eu sou o Faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Verso 46. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Só até aqui. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, declaramos que tu és Senhor sobre nossas vidas. Espírito Santo, vem nos ajudar agora a entendermos a Tua palavra, recebermos a Tua revelação, o Teu poder e a Tua unção. Pai, vem com a Tua unção nessa noite, neste lugar, que quebra todo o jugo. Senhor, nós declaramos que somos dependentes de Ti em todas as coisas. Somos dependentes da Tua verdade, somos dependentes, Senhor Deus, da Tua sabedoria. Queremos andar debaixo da Tua unção e da Tua sabedoria. Faz de nós, Senhor, homens que governam, mulheres que governam no Teu reino, Pai, nesta terra. Senhor, sabemos que estamos aprendendo a sermos filhos maduros, filhos ruins em Ti, Pai. Ajuda-nos, sabemos que só podemos fazer isso seguindo o Teu Santo Espírito na Tua capacitação, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que interessante. José sai da cadeia e ele vem para o governo, né, depois de interpretar os sonhos de Faraó, e ele fica como chefe sobre todo o Egito. A Bíblia fala que ninguém podia levantar a mão ou o pé sem que José permitisse. Olha que unção de governo na vida de José. Eu quero começar com alguns princípios bem rápidos, né? Vou ter que passar rapidamente por isso. Mas para você governar a terra, você precisa ter alguns princípios básicos na sua vida, assim como José teve. A primeira coisa que aconteceu com José, ele teve que perdoar os irmãos dele. Ele teve que entender o processo da soberania de Deus. Quer ver? Rapidamente abre aí umas páginas para frente, no 45, no verso 4. 45, verso 4. É quando José se dá a conhecer seus irmãos. Ele mostra-se que ele é irmão deles. Verso 4 diz assim: disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fosseis vós que me enviasseis para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. É lógico que os filhos, os irmãos, eles tinham vendido ele. Mas ele fala assim: não foram vós que me vendestes, foi Deus que me trouxe para cá, só um pouquinho de tempo antes, para prover grande livramento para essa terra. Olha o entendimento, olha a maturidade de José. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa maturidade. Nós somos colocados neste mundo, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, para um propósito. Você não foi colocado lá para você viver a vida inteira recebendo bênçãos, cantando louvores e ir para o céu. Sabia disso? Você nasceu para cumprir um propósito de Deus na sua vida. Para que você estabeleça o reino dele aonde você está. Posso ouvir um amém? Vocês já jantaram, né? Olha, o homem tem um pequeno probleminha. Nós, homens, mulheres, temos algum problema. Nós somos um pouco acomodados. Nós dificilmente nos mexemos sem ter alguma coisa nos cutucando. E, com relação à vida de José, aconteceu vários fatos que tornaram esse homem um homem temente a Deus. Olha só, quando ele vai para a cadeia, ele fica 12 anos preso. Gente, 12 anos preso, injustamente, na cadeia. Mas ele não esmoreceu, ele não desanimou, porque a prova que ele não ficou desanimado, nem contra Deus, né? Que se fosse a gente lá, a gente ficaria num canto chorando: quem és tu? Me abandonaste! Eu não fiz sexo com a Patifone e você me deixou aqui. Que injustiça! Mas não. Ele tinha ânimo, tanto que o carcereiro viu que tudo que ele fazia muito bem feito. Era o melhor. Tanto que o carcereiro deu a chave do cárcere para José. Onde ele ia, ele tomava conta. Chegou na casa de Potifar, Potifar pegou tudo e colocou nas mãos de José. Chega até na cadeia. O carcereiro pega e deixa tudo nas mãos de José. Isso é unção de governo. Nós temos essa unção de governo sobre nós. E quando nós temos tudo entregue na mão de Deus, temos a soberania e temos que passar a entender que a nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence a quem? 1 Coríntios 5,15, ou 2 Coríntios 5,15. Que, 15, 5, desculpa, que ele nos arregimentou para ele. Nós vivemos para Deus, vivemos para Cristo que nos salvou. Agora quero já entrar na mensagem, que é em Gênesis 47, duas páginas depois. Desculpa. Gênesis... Isso, 47 mesmo, no versículo 13 em diante. Aqui é a hora que José começa a sustentar a terra. É a hora que José começa a provisionar aquilo que ele tinha feito para a terra. E diz assim no verso 13, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Diga comigo, trouxe todo o dinheiro à casa de Faraó. Primeira coisa, então, dinheiro. Segundo, então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Verso 15. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morreremos na sua presença, pois não há mais dinheiro. Respondeu José, trazei o vosso gado, e vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Fim daquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado e meu senhor possui os animais e nenhuma outra coisa nos restas diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Repita comigo, toda a terra do Egito para o Faraó. Os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó. E José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles tinham porção de Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Aí tem de semente para vós, para que semeieis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas e os mantimentos dos vossos filhinhos. Responderam eles, a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu Senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por lei até o dia de hoje, na terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito. Repita comigo, Israel na terra do Egito. Maravilha, nós estamos no Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e frutificaram e se multiplicaram muito. Só até aqui. Olha que interessante, três coisas ele faz. Ele pega todo o dinheiro do Egito, todo o dinheiro de Canaã. Nós já estudamos sobre isso em setembro do ano passado. Quando ele saca todo o dinheiro de Canaã e está sacando dos céus. Depois pega a administração depois no site. Ele saca do céu, saca do Canaã, porque Canaã seria a terra que ele iria herdar. Então ele pega o dinheiro de Canaã e do Egito, leva tudo para a casa de Faraó. Depois vem o gado. Ele troca todos os animais por pão. E no segundo ano, ele pega todos os animais, entrega na casa de Faraó e também dá pão para os egípcios. Segunda coisa, então, são os gados. E a terceira coisa foi a terra. Diga comigo. Primeiro, dinheiro. Segundo, gado. Terceiro, terra. Esses três componentes devem ser entregues na mão de quem? Nós hoje. Aqui uma simbologia um pouco diferente. Eu não estou acostumado que Faraó simboliza, né, tem tipologia do diabo e o Egito, o mundo. Aqui, a casa de Faraó é o reino de Deus. Nós somos colocados na terra para governar a terra a favor de Deus e o seu reino, a favor do nosso Pai. E temos que pegar tudo e entregarmos na mão de quem? do nosso Pai. O problema é que muitas vezes nós não governamos nossa terra porque temos algumas coisas que travam a nossa vida. Nós estamos aprendendo isso esse ano, comecei a aprender isso esse ano. Primeira coisa é o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 10, 19. Vamos ver sobre dinheiro. Eclesiastes, no capítulo 10, verso 19. Vamos que eu só tenho 2 horas e meia para falar. Vamos lá. Brincadeira. 10, 19. Diz assim: para rir é que dão banquetes, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro é resposta para tudo. O amor ao dinheiro é de todos os mares, mas o dinheiro é a resposta para tudo, ele coloca aqui. E quando Salomão escreve isso, diz que se você tiver isso dominado, governado, controlado, você não vai ter problemas, você vai ter só soluções. Voltando agora para Gênesis, nós vimos no comecinho, capítulo 41. Olha o que José faz com o faraó, no verso 34. Faça isso, faraó, nomeie administradores sobre a terra, 41, 34. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Ou seja, ele manda guardar 20% de tudo o que se arrecada nos anos de fartura. Nós, muitas vezes, temos essa cultura de guardar dinheiro. Ou se temos a cultura de guardar dinheiro, é porque se acontecer alguma coisa amanhã, nós não podemos depender de Deus, temos que depender desse dinheiro. Isso também está errado. Tem pessoas que guardam fortunas, mas não conseguem dormir. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem em função de guardá-lo. Na verdade, nós temos que ter o dinheiro guardado debaixo da autoridade do nosso Pai. Ainda bem que alguém falou amém, graças ao bom Deus por isso. Né? Ai, minha poupança! Meu CDB, meu CDC! Gente, nós devemos administrar o dinheiro debaixo da autoridade do nosso Pai. Você quer ver uma coisa? Abre em Provérbios, capítulo 10, verso 5. Eu, pelo menos, nunca ouvi muito isso. Mas estamos aprendendo junto. Olha que interessante, Provérbios 10, 5. Diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, entendido. Mas a mão dos diligentes, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Quem quer dormir na cega? Na hora da colheita, na hora da bonança, ele está lá, dormindo. Então, filho sábio, ele ajunta no verão. Você é filho sábio? Nós devemos ajuntar para quem? Para o nosso Pai. Tudo que você tem, tem que ser entregue a Ele. Lembra-se que Ele pegou todo o dinheiro do Egito, todo o dinheiro de Canaã, e colocou, entregou nas mãos de Faraó. Isso mostra que nós devemos ter toda a nossa vida financeira, todos os nossos recursos, todo o nosso dinheiro, todo o nosso salário, todos os nossos bens, debaixo da autoridade de quem? Nosso Pai. E quando nós dizemos que está debaixo da autoridade de Deus, não é porque está debaixo, guardado por Deus, mas está debaixo, disponível à voz de Deus. O que é diferente. Porque você também está debaixo da mão de Deus, mas se você não quiser, você pode desobedecê-lo e não cumprir o propósito dele na sua vida. Mas quando você se entrega à autoridade dele, e você se rende a essa autoridade, você se rende ao governo dele, você se rende ao reino de Deus, você simplesmente obedece. Muitas pessoas pensam que ser cristão é difícil. Que ser cristão tem que se esforçar demais. Vou dizer para você, ser cristão não precisa se esforçar. Porque Jesus não era um homem esforçado. Jesus não era esforçado. Jesus era obediente. E obediência de morte, morte de cruz.
Nós não somos chamados para ser criativos. Somos chamados para obedecer, para nos render. Agora, vire as páginas de Eclesiastes 5:10. Esses textos depois você vai anotando e vai estudando depois. Eclesiastes 5:10. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Olha o que ele fala, que ama o dinheiro nunca se farta dele. Engraçado. Já viu alguém chegar para você e você dá um dinheiro para ele e falar, não quero mais, não aguento mais ver dinheiro na frente. Já viu isso não? Não, para, não quero nem ver a roda de 100, por favor. Estou farto de grana, não quero mais saber. Você não encontra isso. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. E muitas vezes isso trava a nossa vida com relação a tomarmos posição de governo no mundo espiritual. Nós temos que governar essa terra, temos que pegar essa terra e declarar governo de Deus e submeter ela ao senhorio de Jesus. Só que isso não é na sua casa só. É no teu bairro, é na tua cidade, é no teu trabalho, é aonde você põe os pés. Porque você é embaixador de quem? De Cristo. Você é sacerdote. Quem aqui sabe que é sacerdote? Levanta a mão. 1 Pedro 2,9. Nós somos feito nação santa, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mais um texto só. Provérbios 13,11. Aliás, vou pegar dois textos. 13,11 e 13,22. Provérbios 13,11. Sobre dinheiro, mais texto sobre dinheiro. Olha que interessante. A riqueza adquirida às pressas diminuirá. Se tem alguém que queria jogar na Mega Sena aqui, esquece, viu? Né? A riqueza adquirida às pressas diminuirá. Mas quem a junta pouco a pouco terá aumento. Olha a sabedoria de Deus. Vai juntando pouquinho a pouquinho. Debaixo da autoridade dele. Do reino dele. Estamos aprendendo isso. Ele faz isso, pega 20% dos anos bons. E olha o que a Bíblia fala. Aqui fala que ele juntou 20%. E diz que não conseguia mais contar. Porque saiu das medidas. Diz que ele juntava. Chegou uma hora que não conseguia mais, porque ia além das medidas. Presta atenção. Não havia medidas para medir o que José juntou. Hã? Já pensou? Estourar a conta do banco e não conseguir manter o número zero para colocar? Dá tilt no computador lá? Hã? Meu Deus, é Deus eles fazer isso aqui. Acabaram essas medidas. E os egípcios já eram inteligentes naquela época. Quem estudou sabe disso. Acabaram essas medidas, não conseguia mais contar o que tinha, tanta abundância que tinha. Mas ele fez isso debaixo da autoridade de um rei. É a diferença do homem que teme, que tem abundância, prosperidade e graça nas finanças. Porque realmente ele entrega tudo isso na mão do rei. Quando você faz isso, você não tem medo, nem receio, nem dúvida. Quando o Espírito Santo manda você fazer alguma coisa, ó, pega aquele carro, vende, dá para a igreja. Ou pega aquele dinheiro e paga alguma coisa. Pega aquele dinheiro e dá para um pobre. Pega aquele dinheiro e faz o que eu estou precisando no meu reino. Tem gente que fica brigando com o Espírito Santo. O Santo fala, dá uma oferta aí. Ah, não sei, é comigo. Pai, se for da tua vontade, pega essa lã mole inteira, deixa a terra seca, se for da tua vontade. Aí Deus vai lá e faz. Não, pai, se tem vontade de fazer esses 5 mil reais, então tem que mudar. Faz um jacaré cor de rosa aparecer na Avenida Paulista. Aí eu dou. É? Não, quando você tem esse coração sensível, que não está pegado a dinheiro, e tem esses recursos, você faz. Na primeira, você ouve a voz e você obedece. Então, primeira coisa, o dinheiro. Vamos para o segundo já, que o relógio é terrível, não para. Vamos lá, gado. Gado é o gerador de mantimentos, é aquilo que traz mantimento. Deuteronômio, no capítulo 25, 4, diz assim, não atarás a boca do boi quando esse estiver debulhando. Ou seja, você tem, tirando dinheiro, você tem salário, você tem emprego. Você tem recursos que vêm na sua mão, mantimentos, geradores de mantimentos. Né? Gados é aquilo que dá para você mantimento, trabalho, labor.
Abra em Provérbios no capítulo 3, umas páginas antes, você estava. Provérbios 3. Diz assim, no verso 9 e verso 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, aí sim, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com a tua casa. Honra o Senhor com os teus bens. Como é que você pode honrar o Senhor com um carro, por exemplo? Colocando um som no último de adoração, é isso? Chega lá, liga o som do carro, fica na porta do vizinho gritando, aleluia, glória a Deus. É isso que é honrar o Senhor com o seu carro? Não. Não é fazer isso, não. Quando você tem aquilo honrando ao Senhor, quando alguém pede maconha para você, você não faz cara feia. Você faz questão de levar o irmão para a casa dele. Que está a serviço do reino o carro. Não é só seu. Ainda que eu já ouvi uns 40 amém, está melhorando. Hã? Tem a sua casa bonitinha que Deus te deu. E tem gente que fica hesitando em abrir grupo familiar. Eu vou abrir grupo familiar, eu não sei. Essas crianças vão pisar no meu sofá novinho, que eu paguei 5 mil reais. Eu não sei. Meus copinhos de cristal. É? Honra ao Senhor com a tua fazenda. Honra ao Senhor com a tua casa. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Primícias. Ou seja, em tudo que você tem, em tudo que você faz, a primeira coisa que te importa é o reino de Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é um princípio. Nunca você pode chegar e pensar que aquilo que você tem é seu, só para o teu umbigo, só para a tua casa. E privar o teu irmão de usufruir daquilo. A sua casa não é sua, é do Senhor. Seus bens não são seus, é do Senhor. O teu emprego nem é teu. É do Senhor que te deu. E ele é o canal, ele é a fonte. O teu patrão é um canal. A tua empresa que você está trabalhando lá é um canal. Mas a fonte da tua vida, a pessoa que realmente que protege, que nutre você com as suas riquezas, com o dinheiro, é o teu Deus, teu Pai. Então, em relação ao gado, tem que ser entregue. Olha só, ele pega todo o dinheiro, Egito Canaã, entrega para o Senhor. Ele pega todo o gado e também entrega para o rei. Vem para a terceira parte agora, terra. Abre para Mateus 18, 18. Aleluia. Mateus 18, 18. Vamos ler só uns dois textos, porque tem bastante texto sobre terra. A terra é viva, a terra não é morta, a terra é do Senhor. O Senhor diz assim, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que você permitir ligar aqui na terra será ligado lá. Ou seja, você é a pessoa que Deus deu autoridade para governar essa terra, e onde você está sentado? Onde nós somos assentados? Nas regiões celestes. Jesus não fez isso conosco. Nos assentou nas regiões celestes. Porque nós temos que governar de lá, a terra. Você pode anotar aí, em Êxodo 9, 29, Deuteronômio 10, 14, Salmos 24, 1, 1 Coríntios 10, 26. Todos esses textos, vou repetir, Êxodo 9, 29, Deuteronômio 10, 14, Salmo 24, 1, 1 Coríntios 10, 26, diz assim, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Texto de Isaías 66, 1, Mateus 5, 35, fala que a terra é o estrado dos pés do Senhor. 1 Samuel 2, 8, diz que o Senhor são as colunas da terra. A terra pertence ao rei. A terra pertence a Deus. E ele deu aos filhos dos homens. Para quem ele deu a terra? Levanta a mão. Você é o sacerdote, você é o governante da tua terra. Então, se você é o sacerdote, você é o governante, você é o responsável por ela.
Você é responsável pela terra em que você vive e mora e usufrui. Muita gente parece que não se importa muito com as coisas que acontecem à sua volta. Isso é um defeito da nossa cultura latino-americana. O problema dessa cultura, tudo que acontece lá fora é problema dos outros. O que acontece aqui dentro, na minha casa, é problema meu. Quando não é da minha mulher. Né? Terrível essa cultura brasileira, essa cultura latina. Mas, quando você tem essa unção de governo, você entende que o teu bairro, a tua rua, o seu prédio, onde você mora, ali deve ser totalmente entregue nas mãos do rei. Quem leu algumas ministrações, quem viu as ministrações antigamente, agora, esses meses passados, né, tem o sacerdote quando tinha alguém que estava morto. No Velho Testamento, tinha alguém que estava morto fora da cidade, ninguém sabia quem foi. O sacerdote da cidade mais próxima devia fazer expiação naquele pecado. Nós devemos santificar a terra, porque a terra pode ser maldita ou pode ser bendita. A terra pode estar amaldiçoada ou pode estar abençoada. Tudo depende dos sacerdotes. Só que a maioria das vezes, nós, sacerdotes, estamos dormindo nesse ponto, deixando a terra ficar manchada com sangue inocente, com imoralidade. Logo, a terra fica infrutífera. Abre em Jeremias 22. Jeremias, no capítulo 22. Verso 29 e 30. Aliás, vou colocar do verso 25 e diante. Diz assim, Jeremias 22, 25 e diante. Entregar-te-ei nas mãos dos que buscam a tua vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei e a tua mãe, que te deu à luz, para outra terra em quem não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual almejam voltar, para lá jamais tornarão. É este homem Jeconias, um vaso desprezado e quebrado, um objeto de que ninguém se agrada? Porque serão arremessados fora, ele e a sua geração, e lançados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, o Senhor está falando da terra aqui. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado dos seus filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para se assentar no meio do trono de Davi ou reinar de novo em Judá. Olha o que acontece aqui, Deus manda escrever na terra, fica escrito na terra, que aquele homem e todos os seus filhos não iriam prosperar. A terra pode recusar de dar o fruto, a terra pode recusar de dar a bonança, ele pode comer a semente. Abre em Gênesis. Gênesis, é só você abrir a sua capa da Bíblia que já está lá. Gênesis, vamos lá. Quando Caim caiu, todo mundo conhece Abel e Caim, né? Não precisa ler. Olha só o que Deus fala para Caim. Verso 10. Gênesis 4, 10. Gênesis 4, verso 10. O princípio do sangue na terra. Quando o sangue mancha a terra e o sangue inocente clama a Deus, a terra fica infrutífera, a terra vomita os seus moradores, a terra começa a não dar a abundância, não dá a chuva. Diz assim, no verso 10, disse Deus, que fizeste? Depois que Caim matou Abel, né? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca. Olha só, a terra abriu a boca. Para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Olha o que fala agora. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior meu castigo do que eu posso suportar. Hoje me lanças da face da terra. E da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra. E qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Só até aqui. O que acontece com Caim? Ele fica maldito na terra. Onde ele vai, ele é expulso. A terra não dá para ele o que ele lavra a terra. Diz aqui no verso 12: quando lavares o solo, não te dará mais a sua força. Temos muitas vezes reclamado do governo, reclamado das coisas que acontecem na nossa casa, mas nós não temos santificado ela. Nós não temos santificado a nossa terra. Não temos estabelecido o reino de Deus lá. O teu vizinho mata, rouba, destrói, está lá perdido e você não faz nada. Só levanta a mão na tua casa e fala: glória a Deus, pela minha vida que eu sou santo. Não sou como esse pecador aqui, entendeu? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Não é isso? A parábola do publicano e do cobrador de impostos? Ele vai lá porque eu sou bonzinho, mas não sou que nem esse aqui, não. Chega da igreja ficar só nas 4 paredes, naquele mundinho fechado. Nós temos que sair e conquistar esse governo para Jesus, conquistar as pessoas para Cristo, deixar essa terra santa. Olha o que ele fala: Israel estava morando no Egito e eles tinham muitas propriedades e cresciam e multiplicavam-se muito. Nós somos um povo de bênção. E onde nós vamos? Temos que levar isso. Temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar a nossa forma de ver, de fazer as coisas. Abre Isaías 58. Isaías 58, é o último texto. Nós vamos ler, possivelmente. Se não aparecer outro por aí. Isaías 58, a gente já teve uma mensagem sobre isso, pastor João. Verdadeiro jejum. Você deve se inteirar do que acontece na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, na tua região. Você deve conhecer seus vizinhos. Você deve conhecer as pessoas que moram do outro lado do seu lado. Você deve conhecer e se identificar com as pessoas. Desculpa falar rápido. Você deve conhecer e se identificar com as pessoas com quem você trabalha. Você deve conhecer e se identificar com as pessoas que são seus vizinhos. Você deve se dar a conhecer a eles. Jesus Cristo fez isso. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Olha lá em Isaías 58, no verso 2 em diante. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em chegar a Deus. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferides com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chamas de jejum e dia prazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Repita comigo: ligaduras da impiedade. Que desfaças as ataduras do jugo. Repita: que desfaças as ataduras do jugo. E que deixes livres os quebrantados. Pode repetir: que deixes livres os quebrantados. E despedaces todo o jugo. Essa é a nossa função nessa terra. Quando você vai lá para a tua casa e você vê lá teu vizinho brigando, ou você vê lá uma criança doente, você vê alguém morrendo, o que você faz? Passa pela pessoa que está lá caída no caminho, como fez o sacerdote? Ou você faz como um samaritano? O bom samaritano. Chega junto. Olha, eu tenho algo bom para você. Eu tenho uma pessoa que pode se livrar dessa. Eu tenho uma pessoa que pode te erguer. Eu tenho Cristo comigo. E não adianta você sair pregando, não. Antes de você fazer isso, tem que se identificar. Tem muita gente que não consegue chegar na casa das pessoas, comer com elas. Você não precisa chegar falando de religião. As pessoas desse mundo estão cansadas de religião. As pessoas não querem mais religião, elas querem o Deus vivo. Na Europa, infelizmente, muitos jovens disseram em uma entrevista: queremos Deus, mas não queremos a igreja. Porque a igreja, quando chega lá, tem um dedo apontando para a sua cabeça: você fez coisa errada, você é um pecador, você é ímpio, você é isso, você é aquilo. A igreja vem e julga. Nós não somos chamados para julgar, somos julgados para amar. Nós temos que chegar na nossa vizinhança e levarmos a vida de Deus, não o julgamento de Deus. Quantas vezes você chegou para alguém, chamou ele para comer na tua casa? Pode ser, não tem problema não. Não vai te influenciar. Jesus comia onde? Na casa de quem? Pecadores, fariseus, escribas. Ele veio para os doentes, não para os sãos. E nós ficamos tudo totói quando vai na casa de um cara que não é cristão. Nós temos que andar aqui, soltando as ligaduras da impiedade, tirando as ataduras do jugo, vivendo os quebrantados e despedaçando todo o jugo. Você só pode despedaçar o jugo como? Vivendo debaixo da unção do Espírito Santo, porque a unção de Deus quebra todo o jugo. Quando chega numa casa em que há trevas, você está cheio da luz. E isso vai fazer com que as pessoas queiram largar o mundo, largar o pecado e vir para Deus. Essa história, eles não quererem ir para a igreja, mas quererem Deus, é terrível. E quando você quer pão, onde você vai? Padaria. Quando você quer gasolina, você vai aonde? No posto, porque lá vem. É incrível que as pessoas querem Deus, mas não querem vir para a igreja. Tem alguma coisa errada. Porque é casa de pão. Betel, igreja, é a casa de Deus. Mas as pessoas não querem vir para cá. Porque tem uma ideia errada de como é Deus. Se você perguntar como é que é ser cristão, como é que é ser crente, não vai, muita gente ainda pensa. É usar aquela roupinha, aquele coquinho, aquele véuzinho. Falar: você está errado, você é pecador. Jesus não acusou ninguém. Jesus não está preocupado com o que você fez. Jesus está preocupado na sua distância. Hoje não temos que falar sobre isso. Mas quando Deus chega para Caim, desculpa, quando Deus chega para Adão, assim que acontece que o homem cai em pecado, primeira pergunta que Deus faz para Adão, não é o que você fez, nem o que aconteceu, ou por que você fez isso. A primeira pergunta que ele faz para Adão: Adão, onde você está? Gênesis 3. A segunda pergunta: Adão, quem foi que te enganou? E a terceira pergunta: Adão, você me desobedeceu? Comeste do fruto que não devia comer? Mas a igreja chega lá fora, pergunta: o que você fez? Está errado. Arrependa-te. Isso já foi feito. Jesus Cristo já veio estabelecendo na época da graça. Como é que alguém pode se arrepender primeiro sem conhecer o amor? Não é primeiro o arrependimento para depois o amor. É conhecendo o amor para depois arrepender. E isso é uma resposta de Jesus em João 14, 6. Ele diz em João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois você estuda esse princípio. São as seis respostas para as seis perguntas de Deus lá. Adão, onde estás? Olha quão longe você ficou de mim. O que você fez, meu filho? Você está longe. Quanto mais longe de Deus você fica, mais besteira você faz. Ele pergunta: Adão, onde estás? Jesus responde: eu sou o caminho. Eu encurtei a distância. Depois ele pergunta: quem foi que te enganou? Porque Adão responde: eu estava nu e me escondi. Quem foi que te mentiu? Quem foi que enganou você? Jesus falou: eu sou a verdade. Pode confiar em mim. Aqui é a rocha firme. Você desobedeceu. Eu sou a vida. Está aqui de volta. O mundo não quer uma igreja que aponta o dedo. Uma igreja que vive isolada. Não, o mundo jaz no maligno. Então eu sou igreja, eu conheço a Deus, eu vou adorar a Deus e fico lá só diante de Deus. Tem gente que quer ficar no monte 24 horas por dia. Você não foi chamado para andar de monte em monte, não. Nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Essa é a nossa função. Quem é que lembra do sumo sacerdote? No Velho Testamento. O que eles faziam, os sumos sacerdotes faziam no Velho Testamento? Uma vez por ano, eles entravam no Santo dos Santos. Tabernáculo, átrio, santo lugar, Santo dos Santos. E lá, uma vez por ano, eles iam até lá, na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que lá ficava a presença de Deus. A glória de Deus estava lá. E quando eles entram no Santo dos Santos, no lugar mais sublime, no lugar onde tem a glória de Deus, sabe o que eles entravam lá? Para pedir perdão. Se é a gente, aleluia, oh, glória, me enche, Senhor. Eu quero te ver mais. Nós temos que entrar na presença de Deus, pedindo perdão pelos pecados dessa terra, pedindo perdão pelos pecados das pessoas que nós amamos, nossos familiares. Vamos resgatar essas pessoas, assim como Jesus Cristo fez conosco. Nós somos alcançados pela sua graça. Devemos fazer a mesma coisa. Levarmos essa mesma graça que nos alcançou para fora. Brilhar essa luz para fora. Parar de chegar diante de Deus e ficar pedindo, quero isso, quero aquilo outro. E esquece da minha calói, hein? Temos que parar de ser acomodados. O homem é um ser acomodado, só se preocupa com o que acontece nele. Isso tem que mudar. Nós temos que ter uma unção de governo, uma visão diferente. Nós fomos chamados para levar a palavra, a verdade, a luz, a unção, a graça, a sabedoria de Deus para as pessoas que não conhecem Ele como Pai. Isso é convivência, isso é identificação. Nós precisamos identificar com as pessoas. Eu estava lembrando de uma piadinha. Sabe o que o diabo não tentou o homem e sim a mulher? Porque se ele chegasse para o homem e falasse, homem, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer coisas que você não conhece. Você vai ver coisas que você não vê. Você vai ser da hora. Você vai melhorar muito onde você está. O homem vai falar o seguinte, para quê? Está muito bom assim, está ótimo. Não mexe. Não precisa, está sossegado. Por isso que o diabo tentou a mulher. Porque o homem é muito acomodado, não quer saber de nada, quer ficar na dele. Não, está tudo bem comigo, estou estabilizado. Não existe a palavra no reino, estabilizado. Jesus não ficou estabilizado até ele morrer e salvar o mundo. Sabe quem enviou você? Diz que era a última, tem mais um. João 14, abre aí. Quem te enviou? João capítulo 20, verso 21. João capítulo 20, verso 21. Vamos encerrar já. Diz assim, João 20, 21. Diz Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Presta atenção, você não foi enviado de Deus, você é enviado de Jesus. Quem aqui é cristão, levanta a mão. Se você é cristão, é porque você segue Cristo. E se você segue a Cristo, você faz as obras que Ele fez. Presta atenção. Jesus Cristo, Jesus morreu por você. Cristo é o ungido de Deus. Você segue Cristo, ungido. Onde você anda, a unção vai contigo. Você vai ser um homem ou uma mulher que discerne as coisas deste mundo. E você vai levar a luz. Você vai orar pelos seus governantes. Tudo vai mudar a partir de hoje. Porque você vai ter outros olhos. Vamos parar de sermos egoístas e orarmos só para nós mesmos. Queremos tudo para nós mesmos. Assim como a graça nos alcançou sem merecermos, tem muita gente lá fora precisando de alguém. Faça a mesma coisa. Se identifique com elas. Assim como Jesus Cristo fez, Jesus vinha e comia nas casas dos pecadores. Se for o caso, te convida. Ó, vou comer uma pizza na tua casa, viu? Vai lá. E para de pregar muitas vezes com a boca. Pega com a tua vida. Você vai chegar na casa dos ímpios. Eles vão achar graça dentro de você. Vão ver a unção na tua vida. A sabedoria de Deus na sua vida. Você nem vai falar, mas a unção vai brilhar. A luz vai brilhar. Eles vão se render. Você vai influenciá-los. Você vai conquistá-los. Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu falou, olha, metade dos meus bens vão aos pobres. E devolvo 4 vezes mais se roubei alguém. Jesus não falou nada. Depois disso, Jesus falou, agora entrou salvação nessa casa. Influência. Nós temos que influenciar esse mundo com a nossa vida. E vida em abundância é a vida de Cristo em nós. Jesus Cristo nos enviou. Nós somos enviados de Jesus. O que Jesus Cristo faz até hoje? Jesus é nosso advogado. Ele intercede por nós. Não é verdade isso? E você intercede por quem? Geralmente, intercedemos só pelo nosso umbigo. Nós temos que mudar isso. Nós, muitas vezes, ficamos egoístas, querendo interceder só pelas nossas coisas. Temos que virar intercessores. Intercessores para as pessoas, nossa família, para as pessoas que nós trabalhamos, para as pessoas que nós convivemos. Porque nós somos o sol da terra e a luz do mundo. Santificando a terra. Assim como o sangue de Caim caiu na terra. E aquilo fazia com que não se tinha fruto solo. Muitas vezes na sua casa, na sua terra, na sua cidade, acontecem coisas terríveis que ferem a terra e a gente não está nem aí. Quem se preocupa? É, o mundo está podre mesmo, viu? Esse mundo já era. Ainda bem que eu vou para o céu logo. Que é isso? Isso é uma mentalidade terrível. Nós temos que mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Onde acontece a catástrofe, nós temos que chegar lá e colocar a vida de Deus. Se ver incomodado. Esse é um som de governo onde você vai estabelecer o reino de Deus nessa terra. Ele chamou você para isso. Ele enviou você e deu toda a autoridade nas suas mãos. Que você faça igual a ele, interceda. Interceder, gente, a palavra no original é paga. Quer dizer um encontro, uma intercessão, um encontro. E quando você faz uma intercessão por alguém, é quando você faz um encontro. Ou com Deus, a favor de uma pessoa, ou com o diabo, a favor de uma pessoa também, expulsando os demônios. Amarrando os espíritos das trevas contra aquela vida. Ou quando você chega diante de Deus e pede perdão por aquela pessoa que está longe dele. Identificação. Tem muita gente que não tem os familiares cristãos e não estão nem aí. Será que compensa você conquistar 200 pessoas para Jesus, chegar no céu e ter teu pai no inferno? Compensa? Um irmão seu de sangue? Não. Você vai começar a orar. Você vai começar a jejuar pelas essas pessoas. Você vai começar a se incomodar por elas. Graças a Deus eu ouvi uns 10 amém. Está melhorando. Você vai conseguir incomodar com a verdade. Você não vai ficar mais acomodado nas suas coisinhas. Vamos parar de... Nós não temos que parar de ficar acomodados na nossa miserabilidade. Queremos estabilidade. Queremos conforto financeiro. Queremos conforto para todo lado. Esquecemos que somos chamados para brilhar nesse mundo. Para estabelecermos o reino de Deus. Levarmos o reino. Somos chamados para isso. Mas hoje tem uma unção aqui para isso. Uma unção que vai tomar conta da sua vida. O Espírito Santo vai fazer isso hoje. Vai, uma unção na tua vida hoje que vai transformar você num homem, numa mulher de sabedoria, de unção, de poder e de graça e sabedoria. Homens de entendimento, discernimento de Deus na sua vida. Você vai começar a se incomodar. Você vai começar a orar mais. Tem uns amigos todos. Amém. Vai começar a jejuar mais. Amém. A alma está gritando aí. Fala pra cala a boca, carne. Sai que eu já te vi. Você vai se incomodar em querer levar as verdades para as pessoas. Você vai ver alguém na mentira. Você vai ficar tão incomodado que você vai gritar a verdade para a pessoa. Sai dessa! Aquilo vai te incomodar. Você não vai mais passar desapercebido. Não vai mais passar vendo as pessoas caindo e você não está nem aí. Estou com Jesus. Você quer é Deus. Não. Você quer Deus junto com elas. Você quer um coração que se move de íntima compaixão para aquelas pessoas e leva a vida para elas. Mas tem cristãos que querem se mover de íntimo desprezo, indiferença. Não, não sejamos assim. Sejamos pessoas que governam essa cidade, que santificam a terra. Peça perdão, comece a aprender a interceder. Nós temos que ser intercessores. Não existe só um ministério de intercessão. Todos somos chamados para sermos filhos, adoradores, intercessores e guerreiros de Deus. Sabia que você tem uma armadura em Efésios 6? Essa armadura não é só para o pastor, não é só para o supervisor e para o líder. É para todos os filhos. Você tem uma armadura para lutar. Não para expor ela. Olha meu escudo bonitinho, brilhante. Nunca usei. Olha meu capacete, lisinho ainda, novinho, sai da fábrica agora, parece. Não, é para você guerrear as guerras do Senhor, para desfazer as obras do diabo onde você está, onde você mora. A unção vai cair ali, vai expandir onde você mora e vai libertar as ataduras do jugo, as ataduras da impiedade. Você vai trazer libertação para a tua casa. Isso vai mudar. Aleluia, nós vamos mudar. Vou levar o cheiro e calar a sorodoia. Assim como Isaías 58, aí sim, você vai orar, as coisas vão acontecer rapidamente. Depressa virá a sua cura, diz a palavra, depressa. Mas quando você começar a viver mais para os outros do que para você mesmo, assim como Jesus Cristo fez. Veja bem, Jesus lá, saiu lá do céu, se esvaziou de si mesmo para vir para cá, para se identificar conosco. Falar, filho, eu estou pertinho de você agora, pode vir, eu te amo. Pode vir, eu te quero, pode vir. Eu te dou o melhor. Não importa o que você fez, não importa que seja perto agora de mim. Eu escolhi a voz. Aí você tem que fazer a mesma. Nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez conosco. Vamos sair e nos identificar com as pessoas que não o conhecem. Quantas mulheres estão abortando crianças? Quantas mulheres estão tendo filhos bastardos? Relacionamentos sexuais fora do casamento. E nós ficamos indiferentes a isso. Sabe que nós temos que, quando ver um filho fora do casamento, tem que doer no teu coração. E você sair correndo e falar: olha, tem uma verdade. Esse filho não pode ser mais bastardo. Tem que ser restaurado. Quando você vê alguém enfermo, você vai lá orar por ele. Tem lá enfermo, pode deixar comigo. Opa, eu conheço, eu sou sacerdote. Eu vou orar lá por você e você vai ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda. Essa unção de governo tem que ter ousadia e dependência. Vamos ficar de pé. Aleluia. Colabaraxere, calaraxere, odorossoro, odorossoro. Leira, baraxere, queterecere, odoroia. Pai, em nome de Jesus, seu Espírito vem agora. Vem ungir as nossas cabeças, vem ungir nossas vidas hoje. Com a tua unção, com o teu óleo. Pai, com a tua sabedoria e com o teu discernimento. Quebra todo o nosso jugo. Quebra com a tua unção hoje o nosso jugo. Quebra hoje, Senhor Deus, o teu poder, com a tua força, com a tua graça. Queremos a tua unção. Queremos, Pai, a unção de governo. Queremos, Pai, ter intimidade contigo. Queremos ter compaixão pelas vidas. Queremos ter, Senhor, um coração firme, amável na tua presença, pela tua verdade. Sermos luz neste mundo. Sermos sol nessa terra. Pai, vem agora com esse poder, com essa unção. Em cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você, se você quer essa unção de governo, se você quer que esse óleo entre na sua cabeça, e essa unção acabe com o jugo que te prende, que te engana, que desvia dos propósitos de Deus, que desvia você de ser a luz do mundo. Quero que você venha aqui à frente, nós estamos orando por você, todos os pastores, nós estamos orando por vocês, quero os supervisores aqui na frente, os líderes também. Vamos orar e nós vamos pedir a Deus essa unção, essa visão, esse discernimento, esse poder. Nós temos o poder nas nossas mãos, a autoridade está nas nossas mãos. Aleluia. Aleluia.